Em filosofia clínica, já é tudo completamente diferente, mais uma vez, tá? Quando eu falei para vocês há pouco, com o gravador desligado, que se procurarem a internet, vocês vão achar desde sites com o Drauzio Varella, até livros e links que vocês podem baixar, nos quais vocês têm a... no qual vocês vão ter as etapas, né, em torno da perda, da revolta, da aceitação, o choque e outras coisas mais, né? Fora as inúmeras correntes que vão das escolas espiritualistas, escolas ateias, as escolas existencialistas, há muita bibliografia, há um acervo muito grande em torno disso. O que nos concerne sobre esse assunto em filosofia clínica é a natureza disso aí, o que é uma perda, né, dessa natureza. E vamos ver isso nesse livro Noites Azuis, que é contundente, e o que fazer a respeito. Já inicialmente eu quero dizer para vocês assim, não se iludam muito com esse aspecto da morte. Da morte, do afastamento, do jargão que norteia isso em torno da sociedade dos homens. Muitas pessoas já morreram há muito tempo, já morreram em vida, e essa morte já foi inclusive simbolizada, o luto era elaborado em família, e quando finalmente a pessoa parte fisicamente, o corpinho aristotélico, cabeça, tronco e membros, e isso é apenas um rito de passagem de algo que há muito já se instituiu. E há as mortes, os flagelos que acontecem da pessoa para a pessoa. Nós muitas vezes morremos e permanecemos mortos em etapas da nossa vida, 5 anos, às vezes 10 anos. Mas isso, quando se fala em morte, uma das primeiras perguntas em filosofia clínica que surge é: o que morre em nós? O que morre em nós? Sabe? Porque cada um de nós, uma vez nascido e uma vez em sociedade, estabelece ramificações por todo lado. Às vezes a parte que mais vive em mim nem está no meu corpo aristotélico, está no meu jardim, está nos meus discos, está nos meus livros, está nos meus filhos, está em outras coisas. Às vezes de tudo que é vivificado em mim, por mim, não me diz mais respeito diretamente. E às vezes eu até atrapalho o vivificar dessas coisas. Tudo isso nós já vimos em filosofia clínica e fora dela, em filósofos como Levinas, Buber, Heidegger e outros que colocaram esses elementos, né? O Heidegger coloca dentro de um princípio da linguagem ontológico. Levinas vai a partir desta ontologia que ele levanta seu voo, mas outros, né, colocaram isso nesses princípios. E Henri Bergson, não é, em Matéria e Memória, questiona fortemente esta relação, e há muitos outros. Como filósofos clínicos, nos interessa sobretudo como é isso dentro da pessoa e o que fazer a partir dela. Para isso, vamos imediatamente ao texto da Joan Didion, Noites Azuis. A obra começa em 2010, mas é uma daquelas obras na qual o tempo rapidamente se dilui em vários elementos. À medida que os colegas vão atualizando lá, o Roberto, o Wagner, Sueli, Maria da Conceição, eu vou podendo chamá-los para a aula. Logo no início, ela nos coloca. Pessoal, eu separei para vocês de uma maneira diferente do que usualmente eu tenho feito. Acabei de desmarcar aqui um trecho importante do que normalmente eu tenho feito, tá? Vocês já vão notar direto aqui, ó. Onde voltei a viver desde 1988? Por que digo que vivi a maior parte desse tempo na Califórnia? Porque tive uma sensação tão forte de traição quando troquei minha carteira de motorista da Califórnia por uma emitida em Nova York? Ela começa com perguntas, a obra dela. Primeiro ela conta alguns elementos e então ela começa a voar por vários aspectos. Uma obra que trata sobre perda, e esta escritora nos diz... Sim, o Gilson está pedindo. Estamos na página 12, viu, Gilson, da obra. Lá no início. Após a apresentação que ela faz, quando começa em 2010, estamos na página 12. E ela começa a falar do que aconteceu, da irritação dela e do que ela viveu quando ela muda a carteira de motorista dela. Num livro sobre perdas, e ela nos fala do elemento da carteira de motorista. Vai atrelar a isso uma interpretação psicanalítica. Ela, nós não. Nós vamos caminhar por outros vetores. Mas vejam... Por que tive uma sensação tão forte de traição quando troquei minha carteira de motorista da Califórnia por uma emitida em Nova York? Não era, na verdade, uma mudança bastante simples? Nosso aniversário está chegando, a carteira precisa ser renovada. Que diferença faz onde a renovamos? Que diferença faz se sempre tivemos na carteira aquele mesmo número, desde que nos foi atribuído aos 15 anos e meio, pelo estado da Califórnia? E afinal, não houvera sempre um erro naquela carteira? Um erro do qual eu sabia? Aquela carteira não dizia que eu tinha 1,57 m? Quando eu sabia muito bem que tinha, na melhor das hipóteses, altura máxima, maior altura desde sempre, altura antes de perder 1 cm e pouco com a idade, por que dar tanta importância a essa carteira de motorista? Qual era o motivo? Abrir mão da carteira da Califórnia significava que eu nunca mais teria 15 anos e meio? Qual o motivo? Abrir mão da carteira da Califórnia significava que eu nunca mais teria 15 anos e meio? Era o que eu queria? Ou o problema com a carteira era apenas mais um caso de, abre aspas, manifesta inadequação ao acontecimento iminente, fecha aspas. Pus manifesta inadequação ao acontecimento iminente, entre aspas, porque esta frase não é minha. Foi Karl Menninger quem a usou em Um Homem Contra Si Próprio, como uma forma de descrever a tendência de reagir com exagero a circunstâncias que podem parecer banais, até previsíveis. Uma propensão, diz o Dr. Menninger, comum entre suicidas. Acreditaria ele que tudo o que precisava fazer era formular a pergunta e se retirar para uma nuvem de referências teóricas psicanalíticas? Poderia eu realmente interpretar a mudança da minha carteira de motorista da Califórnia para Nova York como uma experiência que envolvia laços afetivos? Ela colocou entre aspas, laços afetivos. Será que eu via mesmo como uma perda? Será que eu a via de fato como uma separação? E antes de deixarmos esse assunto de relacionamento, de rompimento de relacionamentos de laços afetivos, na última vez em que vi a casa, antes da escritura mudar de mãos, ficamos sentados do lado de fora, observando o caminhão de mudança de 3 andares se afastar. Bem, meus queridos alunos, temos agora algumas coisas a tratar. Existem fenômenos, quando nós estudamos na filosofia clínica, espacialidade, os deslocamentos, há uma grande homenagem à fenomenologia pontiniana, como vocês sabem, nós nos deparamos com fatores curiosos, fatores que ali ela citou a psicanálise, que na psicanálise é visto sob o título de sublimação, que na Gestalt é visto como os elementos de contraponto entre figura e fundo, que nos elementos de Moreno, psicodramatistas, é visto como elemento referencial, né, que passa de um personagem a outro. Na filosofia clínica, infelizmente, a gente não tem já isso pronto assim a ponto de dizermos é tal coisa. Mas quando verificamos pela historicidade, pela IP da pessoa, fenômenos assim, nos deparamos às vezes com episódios muito curiosos. O sujeito quebrou a empresa dele, está demitindo os funcionários. O que ele faz? Um dia ele pega, vai até o galinheiro, vende todas as galinhas que ele criava, galinhas de exposição e tudo, galinhas, vende tudo, não quer mais saber, do nada, sem uma explicação. Outra pessoa pega e se irrita com uma carteira de motorista que precisa ser atualizada, mudada. Como podemos identificar as vinculações disso com a perda, que é o caso, é o tema do livro? Há alguma vinculação? Existe alguma... aliás, e para que sabermos dessas coisas? Vejam, existem materiais na malha intelectiva, e isso que eu vou contar para vocês é uma das explicações plausíveis, não é a explicação. Quando vocês estudam aqueles 30 tópicos estruturais, que por sua vez eles se dividem ao infinito, formando 600 mil tópicos e tópicos que nós nunca sequer ouvimos falar, quando nós estudamos aquilo, considerem que às vezes há uma vivência em nossas vidas que, pela maneira como uma estrutura de pensamento está organizada, não encontra um paradouro. Exemplo: vamos considerar uma estrutura de pensamento de uma criatura que tenha 3 ou 4 tópicos apenas, tá? E que se associam de maneira bastante precária. Essa criatura, diante de um fenômeno no qual você apresente a ela um livro colorido como este, ela pode não encontrar na malha intelectiva onde colocar essa vivência. Quando fenômenos assim ocorrem, esse material pode ficar errático, migrando, sem encontrar pouso. Ora ele aparece num tópico, ora ele aparece lá no outro, ora ele desaparece e nós não sabemos onde foi. Mas, subitamente um dia, pode ocorrer condições propícias para que isso encontre um acolhimento. E então esse material, esse conteúdo desce e encontra forma de expressão, forma semiótica de expressão. Vamos lá. Esta mulher, a Joan Didion, ela pode ter, quanto à perda da filha dela, ela é uma escritora, uma referência na área dela como conferencista e tudo. Ao perder a filha, ela pode ter colocado, pode, não estou dizendo que foi isso, eu precisaria de muitos mais elementos dela para afirmar algo assim categoricamente, e olha lá, ela pode, diante da dor, diante da raiva, diante da mágoa, diante das lágrimas e uma série de coisas, muito desse material pode ter ficado eclipsado em algum lugar que não encontrou na EP dela, conforme ela é no mundo, uma maneira de expressão, uma semiose escrita, verbal, tátil ou outra. Até que um dia, quando ela foi lá ter que trocar a carteira de motorista dela, a frustração, a irritação da burocracia e outras coisas podem ter propiciado a forma, o receptáculo, para que esse conteúdo errático, migrante, lá pela IP dela, descesse e se fizesse ali, então, semioticamente viável na nossa sociedade. Poderia ser qualquer outra coisa, mas foi isso. Querem um exemplo mais próximo? Você está irritado com alguma coisa na sua vida, teve um sabor qualquer lá no seu trabalho, mas você não quis brigar porque a sua chefe, ela é cardíaca e é uma pessoa boa, você gosta dela e sabe que se você dissesse para ela o que ela merecia ouvir, a mulher podia ter um peripaque na sua frente. Então você contemporizou e foi para casa. Chega em casa, sua esposa, seu marido, que não tem nada com isso, faz uma observação. A observação é: você devia pintar o cabelo. Seu cabelo está ficando muito branco, muito feio. Muito, você parece muito mais velho, muito mais velha. Pronto. Surgiu o receptáculo, a forma para você agora atrelar aquele movimento, aquela coisa errática que estava lá. Angústia, frustração e tudo. E essa pobre criatura que nada tem a ver com isso agora será. Ficou melhor? Quando vocês trabalharem pessoas que têm a propensão a somatizar, vocês podem criar esses conteúdos de modo que esse material errático se precipite em direção a esses conteúdos. Podemos ver isso em outro momento, ok? É muito bonito essa construção, ok? E em casa, vocês podem também criar esses elementos para que isso ocorra. Só que lembrem, nós não queremos alimentar uma armadilha conceitual, não é? Então, quando nós fizermos isso, nós temos que saber o que estamos fazendo. Pela historicidade, pela estrutura de pensamento da pessoa, provavelmente você saberá. Se eu criar esta cesta aqui, determinada pessoa encherá de flores, porque é da inclinação dela fazer isso. Então, você propicia a cesta e a pessoa coloca as flores. Como na subjetividade humana, um e um pode ser qualquer coisa, nós temos que saber se a cesta potencializará as flores ou outra coisa, tá? Temos que ter uma ideia sobre isso. Não é difícil, né, gente? Acham que é? Não é. Em boa parte dos casos não é, você sabe. O tempo passa. A memória desbota, a memória se ajusta, a memória se adapta ao que imaginamos lembrar. Olhem que interessante a construção que ela fez. Vou repetir. O tempo passa, a memória desbota, a memória se ajusta, a memória se adapta ao que imaginamos lembrar. Até mesmo a lembrança dos jasmins em sua trança, até mesmo a lembrança da tatuagem de plumeria transparecendo sobre o tule. É terrível ver alguém morrer sem os filhos, abre e fecha aspas. Napoleão Bonaparte disse isso. Abre aspas. Que dor maior pode haver para os mortais do que ver seus filhos mortos? Fecha aspas. Eurípides disse isso. Quando falamos em mortalidade, estamos falando de nossos filhos. Abre e fecha aspas. Eu disse, escreveu a John Didion. Quando falamos em mortalidade, estamos falando em nossos filhos, segundo a John Didion. Que enigmático isso. Assim é para ela. Assim é o mundo dela. Agora eu tenho questões para os senhores. Quando falamos em mortalidade, estamos falando de nossos filhos, segundo a escritora. Ela tinha isso antes, e com a morte da filha, isso então se dá a conhecer na forma semiótica das palavras? Ou isso é algo que surge a partir da filha dela, e não havia antes? Como saber essas coisas? Como saber se algo já estava em nós, mas a partir de uma forma que possibilita que isso se construa, ou é diferente, não havia nada, então foi tudo construído? Como saber? E muitas vezes nós não teremos como saber, viu, pessoal? E muitas vezes não. Isso se diluirá num emaranhado de coisas. Mas outras vezes, sim, teremos como saber. Qual a relevância disso? Qual a relevância disso? A relevância, entre outras coisas, diz respeito aos elementos submodais, como acabamos de ver. Se se você sabe que já existe na pessoa e basta você apresentar agora um receptáculo para que isso se produza e se conclua, isso é uma coisa. Outra coisa é você construir toda uma experiência a partir do nada. Há uma diferença relevante aqui. Bem, ela continua e nos diz o seguinte: a medicina, conforme a medicina, conforme pude perceber em mais de uma ocasião, continua a ser uma arte imperfeita. De novo eu insisto, isso é algo que ela já tinha e com a filha ela só tem essa certeza? Ou é algo que a partir da morte da filha ela diz, a medicina é imperfeita? Há uma dificuldade adicional aqui, é que muitas vezes essa concepção dela dizia respeito a outras coisas que envolvia remotamente a medicina, como um termo universal que diz todos são imperfeitos, mas não a especificidade de uma imperfeição. Pode, temos que pesquisar, né? Isso é filosofia clínica. Ainda assim, tudo parecia bem enquanto sacudíamos a água dos colares havaianos na grama do jardim da Catedral de São João, o Divino, em 26 de julho de 2003. Olhem ela voando pelo tempo. Será que você notaria se passasse aquele dia pela Avenida Amsterdã e visse de relance a festa de casamento, o quão despreparada estava a mãe da noiva para aceitar o que aconteceria antes mesmo de 2003 chegar ao fim? O pai da noiva morto em sua própria mesa de jantar? A própria noiva num coma induzido, respirando por aparelhos? Os médicos da unidade de terapia intensiva receando que ela não passasse daquela noite? O primeiro de uma enxurrada de problemas de saúde que culminariam 20 meses depois na morte da noiva? 20 meses, nos quais ela só teria forças suficientes para andar sem apoio por um mês? 20 meses, nos quais ela passaria semanas a fio em unidades de terapia intensiva de 4 hospitais diferentes? Em todas essas unidades de terapia intensiva havia os mesmos sons, o mesmo gorgolejar nos tubos plásticos, o mesmo gotejamento da medicação endovenosa, os mesmos estertores, os mesmos alarmes. Em todas essas unidades de terapia intensiva havia as mesmas exigências de proteção contra novas infecções, etc, etc, etc. Mais adiante ela nos diz: quando falamos em mortalidade, estamos falando de nossos filhos. Abre e fecha aspas. Ela está se autocitando. Acabei de dizer isso. Mas o que isso quer dizer? É claro que eu consigo entender. É claro que você consegue entender. Mas uma maneira de admitir que nossos filhos são reféns da sorte... Quando falamos dos nossos filhos, do que estamos falando? Estamos falando do que tê-los significou para nós? Do que não tê-los significou para nós? Do que significou deixá-los ir? Estamos falando do enigma que é a promessa de proteger o que não pode ser protegido? De todo quebra-cabeça, o que é ser o pai ou ser a mãe? O tempo passa, sei, tudo bem, uma banalidade, é claro que o tempo passa. Então, por que eu digo isso? Porque já disse mais de uma vez, estarei dizendo isso da mesma maneira que digo ter vivido a maior parte da minha vida na Califórnia? Estarei dizendo isso sem ouvir o que eu digo? Será que eu ouvia desta forma, o tempo passa, mas de um jeito não tão agressivo, de modo que ninguém percebe? Olhem como ela vai terminar esse capítulo. O modo como vivemos a maior parte da vida lá na Califórnia e então não mais, o modo como nossa consciência desse tempo que passa, essa permanente desaceleração, essa efêmera resistência, multiplica-se, propaga-se, torna-se como a nossa própria vida? Será que eu nunca acreditei de fato nisso, que o tempo passa? Terei acreditado que as noites azuis durariam para sempre? Bem, aqueles entre vós, vocês colegas da Filosofia Clínica, que já atenderam pessoas que passaram por perdas existenciais, que passaram por lutos pesados existenciais, sabem o quanto no meio da clínica é usual que reflexões, que considerações como esta aqui, ó, que acabamos de ver, costumam ocorrer. Qual é o sentido disso? O que acontece que a pessoa traz essas remissões, traz essas reflexões filosóficas atreladas a um período da vida dela? O que ocorre? Vamos ver alguns registros. Um dos registros importantes aqui diz respeito a como a pessoa vive, a historicidade dela. Na historicidade de alguns, eles sequer param para uma consideração maior. A vida consiste numa correria desvairada, em rumo a sabe-se lá Deus o quê. Ok? Então, ora é preocupação com os filhos, ora é preocupação com o trabalho, ora é preocupação com a vida, ora é preocupação com a preocupação, e isso não termina, não tem fim, e os gonzos se retroalimentam e tudo segue sempre assim. Quando a pessoa acorda, ela tem 40, piscou o olho, 45, dormiu depois de uma gripe, 50. E então, quando ela vê 70 anos e a casa está vazia, cadê os filhos? Cadê a vida? Para alguns é assim. Ok? Não que isso signifique algo para além do que eu estou dizendo, porque para muitos não quer dizer nada. É assim mesmo e acabou e ótimo. Então, felizes que seja assim. Para outros é um problema filosófico e eles vão se ocupar disso às vezes. Agora, para quem teve durante essa trajetória uma parada brusca, uma frenagem por um motivo qualquer, alguns, até como maneira de elaborar essas coisas, levantam essas questões. Alguns fazem isso. Okay? Uma pessoa que fica acamada um tempo, uma pessoa que fica debilitada um tempo, uma pessoa que perdeu seu emprego, até a maneira de relação com os objetos de referência, alguns fazem isso. A relevância e a propriedade disso que ela está fazendo aqui dependem muito de uma série de fatores, que vão dos fatores de categoriais, o que, que está em andamento na vida dela, quem ficou e de que forma, o trabalho, etc., e outras coisas, até a própria caminhada existencial dela, ok? Então, e se nós não tivermos firmes na historicidade dessa pessoa, o que podemos fazer? Que ajuda podemos propiciar? Nós sequer saberemos onde a pessoa está nessa trajetória, ok? Daqui a alguns... Vamos fazer agora uma breve parada. Bem, existem aspectos muito dilemáticos quanto se trata de perdas. Um desses nós vamos ver agora, tá bom? Olhem, o que vem agora é tão na contramão das coisas usuais em torno das perdas, e é tão problemático do ponto de vista de uma clínica, e mais ainda do ponto de vista de questões familiares, que nós provavelmente precisaremos de um fôlego para examinarmos essa questão na segunda aula, semana que vem, quando a gente faz só os pareceres clínicos, tá? Vejam, o que, que nós aprendemos desde tenra idade, desde quando começamos o nosso processo de sociabilidade, socialização, urbanidade na vida? Se você casa com uma pessoa, ela está com você, você planeja seus filhos, as coisas estão ali. A perda não se dá ali. A perda se dá quando algo que acontece a partir dali rompe, Alguém morre, alguém vai embora, aí houve a perda. Muito bem. Por que a chegada desta pessoa em nossa vida e o matrimônio com esta pessoa, isto não é a perda? Por que não é visto isto como a perda? E quando então esta pessoa morre ou se afasta, ao invés da perda, há uma restituição de pressupostos que me acarretam jamais uma perda. Mas aqui sim uma liberdade, mas aqui sim um viver. Por que não é assim? E por que não é tratado assim em terapia? Por que o luto não pode ser, estou me casando, estou de luto? E a pessoa diz, como assim? E por que, sabendo disso, então você vai se casar? Por que você promove a perda? Por que é mais fácil entendermos que quando você boicota uma relação, um relacionamento afetivo, levando até então mais adiante a uma perda, isso sim, houve uma perda, você está de luto, porque talvez você quisesse tentar, mas não deu certo. Aí tudo é muito bem compreendido, mas não o contrário. Por que é mais difícil compreender que num fator de formação de elementos, a formação pode ser uma formação para a perda? Quando eu vi isso as primeiras vezes na clínica, me lembrei muito de como alguns existencialistas, como Heidegger, Sartre, trabalham a questão do ser para a morte, o ser para o nada, o ser para o fim. E fiquei me questionando, será que eles, quando trabalharam essas questões, não estavam trabalhando também isso que estou colocando aqui para vocês? Claro que um estudioso nisso vai dizer que não, que inclusive o objetivo deles era uma outra coisa. Eles estavam falando de uma finitude humana, que a minha angústia se estabelece a partir do meu critério de consciência, que me diz, tudo que eu sou, tudo que eu faço, termina na minha morte, acabou. Quer dizer, é esse elemento de finitude. Mas existem muitos paralelos com o que estamos vendo aqui. A perda como um processo em vida, a perda como um fenômeno existencial, mas a maneira como a perda é vista e trabalhada na vida, ela mesmo é uma pena. Eu sei que é um trocadilho, mas ela acaba virando uma perda para nós. Nós nos colocamos a perder muitos conteúdos pela maneira como trabalhamos com isso. Então vamos retomar aqui. De que maneira uma pessoa, ao ganhar algo, está de fato perdendo? Existem aqueles fatores óbvios, ok? Quer dizer, você entra num relacionamento afetivo, você ama a pessoa. Por exemplo, eu estou tomando... Poderíamos pegar muitas outras coisas. Então, enquanto você está com essa pessoa, você diz, estou amando, estou feliz, estou bem. Isso é um ganho existencial. Ok, ok. Só que, por vezes, você está perdendo aqui uma parte de sua autonomia existencial que você precisava para viver. Você está perdendo aqui uma parte de sua identidade que só poderia ser exercida na sua individualidade e que no elemento constitutivo do casal, por assim dizer, se coloca a perder. Você está perdendo aqui parte dos seus sonhos, não no sentido de que abrirá mão deles, mas que agora, com uma outra pessoa voando com você, já não será a mesma coisa. São só exemplos, claro que isso não é assim sempre, não é assim para todo mundo, para algumas pessoas é assim, para outras pessoas é de outra forma. Para aquelas criaturas regidas por esquemas resolutivos, no cômputo geral das coisas, pode pesar muito mais o aspecto negativo da perda, por assim dizer. Tá? Não que seja negativo, vocês entendem, a perda pode ser um ganho. Mas isso pode se dimensionar, então a pessoa entra no casamento na felicidade que se traduz num luto. Como isso se torna visível a olho nu? Como você estará diante desse fenômeno e dirá, estou diante daquele fenômeno que trabalhamos? Como isso aparece? Que parte da estrutura do pensamento vai nos informar? Eis o elemento, eis o fenômeno. Onde ele se estabelecerá? querem ver? Eu vou dizer, mas eu tenho muito cuidado quando eu falo essas coisas, pelo risco da universalização, sabe? De alguns colegas, infelizmente, tomarem isso e dizerem, ah, olha aqui, ó, isso que você está vivendo, eu já estudei em clínica, sei que... E, por favor, vocês sabem que não é isso, tá? Quer dizer, cada caso é um, a gente precisa necessariamente ver a historicidade, a estrutura do pensamento, as bases categoriais, sob pena de incorrermos em erros muito graves, tá, pessoal? Por favor, tenham prudência nessa parte. Vamos lá, então. Vocês já devem ter visto, né? A menina sonhou com casar com aquele rapaz, estava muito contente no dia do casório. Você foi até lá, conversou com ela e tal, e subitamente ela caiu num choro muito profundo. E você disse, o que está acontecendo? Está chorando de felicidade, é isso? De realização? De ter alcançado o que você tanto queria? E aí, ao enraizar, como você acabou de fazer com a moça, ela diz, não, é alguma coisa, eu não sei. Eu estou contente sim, eu quis muito isso, mas eu estou muito triste também. É como se algo morresse, eu não sei o que é. É como se eu deixasse algo, não sei o que, que é. É muito forte, é muito profundo. Olhem como isso muitas vezes se mostra. Agora, nós temos, claro, vocês entendem as ressalvas que eu fiz anteriormente. Qual a razão disso se instituir desta forma? Por que desta forma? Por que não de uma forma tão aberta, clara, e iluminada como foi o processo do casamento, da contratação dos serviços da igreja, dos serviços do banquete, dos músicos? Por que não foi desta forma? Por que precisa ser desta forma velada? E a resposta é, muitas vezes não é dessa forma velada. Muitas vezes é de uma forma aberta. Aberta. A pessoa coloca isso com todas as letras. E faz um esquema resolutivo ali na hora. E não são raros os noivos e as noivas que dali do altar e precisaram chegar ali para que a dimensão das coisas se tornasse evidente e elas então pudessem dar outro rumo na vida. Os que dão, porque alguns avançam por ali fazendo uma dobra do peso do luto. O luto da constatação do que chegaram até ali da perda e mais agora um casamento que não vão voltar atrás. Alguns pensam ali, puxa, já toda a família aqui, os amigos e tudo mais, paciência, agora vai. E segue. Muitas vezes isso depois não vai se traduzir num luto. Mas agora essa questão se torna dilemática pela obra que estamos discutindo, que é a obra Noites Azuis, de John Didion, no qual ela perde uma filha. E o que eu vou colocar agora é ainda mais dilemático. Se já tiveram alguma dificuldade nisso que eu falei do relacionamento afetivo, o que vem agora não é nada agradável, viu, pessoal? Mas é parte do nosso trabalho de clínica, é parte do nosso estudo, é parte da profundidade filosófica em torno desses temas, tá? É possível, não me refiro a Joan Didion, mas o livro dela é apenas para a gente conversar a respeito. Fazemos um contraponto. É possível que uma outra pessoa que passasse pelo que ela passou tenha chorado, sofrido a perda de um filho, mas esta perda não foi um luto? Isso é possível? Nós estudamos estrutura do pensamento. Nós sabemos que às vezes tópicos não conversam. Por exemplo, às vezes a sua razão não vai conversar com a sua emoção, tópico 4 com 10. Cada um cuida de sua vida e eles não se misturam. Então o sujeito está lá no trabalho e diz, eu não me emociono aqui não. Ah, eu não quero a emoção perto das minhas coisas aqui. Razão para um lado, emoção para o outro. Soube separar, muito bem. É possível que em questões assim nós tenhamos algo desta natureza? Ou seja, o filho, a filha que morre, tinha uma ligação com esse pai, com essa mãe, por exemplo, emocional. Amava, muito bem. Só que sensorialmente não tinha conexão era um peso, inclusive, para esse pai e para essa mãe. Do ponto de vista da racionalidade, não tinha conexão, era um peso para esse pai e para essa mãe. Do ponto de vista das buscas, menor conexão ainda, não tinha a ver, cada um para um lado e cada vez mais. Então, enquanto o coração chora, o sensorial busca e o racional, para ficarmos apenas aqui, porque isso pode ir muito mais longe, estavam em júbilo. E como se traduz isso? Qual é a experiência fenomenológica de um fator estrutural deste numa pessoa? Vocês já devem ter visto isso na prática. O que eu vou dizer agora já vai imediatamente fazer lembrança de vocês a isso. Aquela vovó de 90 anos, que está enferma há 5 anos, acamada, precisa do horário do remedinho, o horário do banho, e um familiar tem que cuidar disso, porque a família é pobre, não tem como contratar um cuidador. Sabe, isso pesa no orçamento, pesa na família, mas é a vovó. Quem é que vai botar a vovó no meio da rua? Ninguém. Cuidam. Essa vovó teve um passado muito bonito e tal, mas agora, de 5 anos para cá, ela se tornou um grande fardo familiar, infelizmente. Isso às vezes acontece. Quando, enfim, essa vovó morre, aquele que cuidava dela chora. Tinha um amor por ela, ou já ocupava um lugar na rotina, na vida, nas emoções. Mas a vida social que tinha morrido volta. A vida afetiva que não tinha mais lugar volta. Uma série de coisas voltam. E essa pessoa, se por um lado chora, por outro respira com alívio. Respira com... Que luto é esse, então? Okay. São coisas da nossa vida, uma vida que a sociedade dos homens põe na clausura, porque está escrito nessa coisa completamente fora do humanismo, que é a sociedade dos homens, que não, você tem que chorar, você tem que padecer, processo de luto e outras coisas mais. Enquanto as perdas forem tomadas nesse crivo, fica muito complicado, inclusive na clínica, de lidarmos com esse fenômeno. Okay? Que ele vai muito longe. E isso que eu estou falando é ainda muito precário, perto da imensidão que isso vai. Ela coloca vários exemplos aqui, inclusive sobre a morte de amigos. Tá? No capítulo 3... John Didion, Noites Azuis, começa falando. Na última primavera, em 2009, tive alguns avisos, marcas pelo caminho e sinais evidentes do escurecimento, mesmo antes da chegada das Noites Azuis. Nem um pouco percebidos até o momento em que o escurecimento daquele ano já dava seus primeiros sinais. O sinal inicial foi repentino. A ligação que você gostaria de nunca ter atendido. A notícia que ninguém quer receber. Alguém de quem eu havia sido próxima desde a infância, Natasha, caíra numa pista de esqui perto de Quebec. Feriados de primavera, férias com a família, uma ladeirinha à toa. Isso nunca deveria ter acontecido com ela. Botou entre aspas. E quando percebeu que não se sentia muito bem, estava morrendo, vítima de um hematoma epidural, um traumatismo craniano. Ela era filha de Vanessa Redgrave e Tony Richardson, que era um dos nossos melhores amigos em Los Angeles. Na primeira vez que eu a vi, ela deveria ter uns 13 ou 14 anos. Bem, vamos para cá. Para essa autora, Joan Didion, de fato, o fenômeno com o qual ela se depara em relação à filha não deixa a menor dúvida. É uma perda clássica, segundo os nossos padrões sociais. Como sabemos que é assim? Também pelos referenciais que ela coloca. Vejam como ela diz: olha, já tive um sinal, uma amiga dos nossos amigos, uma filha dos nossos amigos, uma menina de 13 anos, olha que tragédia que aconteceu com ela. Isso já foi um primeiro sinal de que as coisas e tudo mais. Os fatores, os referenciais em torno de um fenômeno apoiam, testemunham, documentam e trazem um aporte significativo da identidade dele, o fenômeno, sem o qual ele perderia qualquer relação. Vejam como construímos teses acadêmicas, como documentamos fatos pessoais. É assim, é o elemento cercado de suas derivações e vizinhanças. É a maneira da nossa época, das nossas bases categoriais. E é por isso que sabemos que para John Didion, isso foi de fato um fardo pesado social. Conforme a sociedade dos homens, ela entende que perda é: eu tenho uma filha de 20 anos, ela morre, isso foi uma perda, vou chorar, vou fazer o luto, etc. Para ela é assim, tá? Mas temos surpresas nessa obra aqui. Vamos adiante. Caiu a folha aqui uma hora, mas eu... aí ela fala da Tasha e do padre Dan, da hóstia, da igreja e tudo mais. E ela diz que Tasha morreu em março de 2009. E ela coloca uma frase de novo entre aspas: isso nunca deveria ter acontecido com ela. Em seu 21º aniversário, Tony firmou o almoço que demos em homenagem a ela na antiga casa de Linda Lovelace, em Kings Road. No filme, John lhe desejava feliz aniversário. No filme, Quintana, Fiona e Tamara cantavam uma música. No filme, depois do almoço, soltamos milhares de balões brancos e ficamos olhando o vento levá-los pelas colinas de Hollywood. Estes são os versos de Alden, considerados por Tony naquela tarde como os melhores votos de 21º aniversário que se pode fazer a alguém. Assim eu te desejo, antes de tudo, uma sensibilidade de teatro apenas. Aqueles que amam a ilusão e a conhecem irão mais longe. Esse é o poema. Aí ela conta desse episódio e então ela nos diz: o segundo aviso. Observem como a pessoa pontua o discurso em torno de um fenômeno, tá? Ela faz isso, mas tem pessoas que não fazem assim. Tem pessoas que dizem: doutor, naquele dia, se eu não tivesse saído de casa aquela hora, mas uma hora depois, meu filho estaria vivo. Ou: doutor, se eu tivesse me casado com a prima da minha esposa e não com ela, como era a minha ideia original, eu não teria passado pela perda dos meus filhos e outras coisas. Os registros que acompanham um fenômeno dentro da historicidade nos dão parâmetros. Parâmetros de relação, parâmetros do que está acontecendo, parâmetros do que é possível caminhar a partir dali. São importantes. Ela coloca na forma desses avisos. O segundo aviso, não tão repentino, veio em abril de 2009. Como eu andava apresentando sintomas de neurite, ou neuropatia, ou inflamação neurológica, não parecia haver um acordo geral quanto a como chamar, foi feita uma ressonância magnética, depois de uma angiografia por ressonância magnética. Nenhuma delas apontou uma razão definitiva para os sintomas, mas as imagens mostravam evidências de um aneurisma de 4,2 milímetros por 3,4 milímetros neste círculo de artérias. A cerebral anterior, a comunicante anterior, a carótida interna, a cerebral posterior e a comunicante posterior na base do meu cérebro. Essa descoberta enfatizavam os vários neurologistas que examinaram as imagens, era absolutamente incidental. Nada tinha a ver com o que estávamos procurando e não era sequer necessariamente significante. Um dos neurologistas arriscou dizer que aquele determinado aneurisma não parece prestes a romper. tudo parecia ser dito em tom de boas notícias e aceitei-o como tal. Naquele momento, em abril de 2009, percebi que não tinha mais, se é que já tivera, medo de morrer. Agora tinha medo de não morrer, medo de sofrer algum dano no cérebro e sobreviver, continuar a viver. Terá havido um momento em que Tasha teve medo de não morrer? Terá havido um momento em que Quintana teve medo de não morrer? Quintana é a nossa personagem, que vem na próxima aula aí, tá? Perto do fim, digamos, por exemplo, na manhã de agosto, em que entrei na UTI, com vista para o Rio em Nova York, e um daqueles 20 médicos que estavam lá mencionou um dado interessante, um pouco de aula, sessão clínica para dois alunos, o marido e a mãe da paciente, que estavam fazendo compressão manual porque a paciente não conseguia mais obter oxigênio suficiente do respirador. Só que ele não disse o respirador, disse o ventilador. E eu, submissa, perguntei. A aluna tenta, em dia com o jargão, quanto tempo se passara desde que a paciente deixara de obter oxigênio suficiente do ventilador? E o médico disse há pelo menos uma hora? Teria entendido tudo errado? Terei me confundido em um ponto básico? Eles realmente deixaram uma hora se passar sem me dizer que o cérebro dela já estava danificado por insuficiência de oxigênio? Façamos a pergunta de uma outra maneira. E se a aluna atenta nunca tivesse perguntado, teriam sequer tocado no assunto? Hildo, para quem é médico já viu isso quantas vezes, né? Depois que acontece isso, tem pessoas que no hospital, assim, ó, depois diz, puxa, meu filho estava morrendo e eu vi o médico lá tomando um café e brincando com os outros médicos. Não é que o médico é um negligente, é um hipócrita ou é um insensível, é que são milhões de coisas acontecendo no hospital. Ele foi lá, atendeu a pessoa, fez o que era possível e agora nos 10 minutos que ele tem para fumar um cigarro e tomar um café, ele vai fazer isso. Mas para quem um pai, uma mãe e o filho morre depois, ele vai associar às vezes essas coisas e vai dizer, não é assim? Isso acontece às vezes. E outras vezes vocês sabem o que acontece, né? Ou ainda pior, e se eu nunca tivesse perguntado, será que ela ainda estaria viva? Armazenada em algum lugar? Não mais consciente, mas viva, não morta? Aí abre aspas. Que dor maior pode haver para os mortais do que ver seus filhos mortos? Fecha aspas. Terá havido um instante em que ela soube o que lhe estava reservado naquela manhã de agosto na UTI com vista para o Rio em New York? Terá esse instante acontecido naquela manhã de agosto quando ela estava de fato morrendo? Ou terá acontecido anos antes quando imaginou estar? Bem, meus queridos alunos, para esta primeira aula nós vamos só até aqui, tá? Na aula que vem a gente começa no capítulo 4, quando ela fala da filha, quando era pequena, Quintana. Ela começa, e aí nós vamos ver os procedimentos clínicos. Nessa primeira aula nós temos mais os fatores filosóficos, tá? Eu preciso trabalhar essas questões agora com vocês, porque isso torna a segunda aula bem mais leve do ponto de vista filosófico e mais profunda do ponto de vista técnico. Olhem, vocês viram as questões que ela levanta? Se eu tivesse falado com o médico, se eu tivesse dito tal coisa, será que minha filha não estaria viva? Ou se eu não tivesse perguntado, etc. Em família, o que essas pessoas nos contam muitas vezes no consultório é assim, ó, que o marido não suporta mais ouvir isso, ou que a esposa não aguenta mais ouvir isso, que isso não leva a nada, a não ser a pessoa... Uma vez eu ouvi uma senhora dizer no consultório que o marido disse para ela, você fica se masoquizando com essas questões, nossa filha morreu, acabou. Mas para quem elabora esses discursos, isso pode ter um lugar significativo na vida da pessoa. significativo. Só que se deixarmos o exercício fluir em qualquer direção sem um direcionamento clínico, a pessoa pode ir para rincões existenciais que são lotéricos, sabe? Que são lotéricos, sabe? Uma pessoa chegar ao consultório e o terapeuta simplesmente dizer: bom, é uma loteria, pode ir para qualquer lugar. Eu não sei que clínica é essa, não é? E os riscos que podem acontecer a partir daí. Se você tem um direcionamento com base na historicidade, na estrutura de pensamento da pessoa, é outra coisa, né, gente? É outra coisa. Você tem como interagir. Você, em muitos momentos, você sabe o que está acontecendo de fato e tem uma inserção com método, com fundamento. Não que a alma humana seja previsível e nós possamos abarcar tudo. Não se trata disso. Mas também lidar de uma maneira negligente e leviana não é indicação, não. Então precisamos ter esses cuidados. Boa parte desses exercícios existenciais durante a clínica, eles tendem a sumir, a desaparecer, tá? A pessoa, depois que equacionou as demandas, eles tendem a sumir. Algumas coisas vão ficar, vocês verão na própria obra, o conhecimento, a aprendizagem da pessoa, e às vezes certas feridas não vão fechar. E isso não é ruim, ok? Eu sei que numa sociedade antibiótica como essa em que a gente vive, é necessário fechar sim uma chaga. Senão você corre o risco, abre e fecha aspas, conforme o livro, parodiando o livro, de ser uma pessoa não resolvida. Às vezes, levar uma coisa não resolvida para frente é a maneira de poder ir para frente. Certas pessoas precisam levar certas chagas na alma vivas, sob pena de não poderem caminhar, ok? Se forem cauterizadas, neutralizadas, certas feridas, a pessoa parará na sua trajetória. E essas aprendizagens requerem profundidade de alma, sabe? Profundidade de espírito. Mais adiante nós vamos ver sobre meditações e coisas atuais que preconizam um maniqueísmo furioso, sabe? Um direcionamento coercitivo quase da alma e do coração humano em prol da luz e tudo mais. Olha, muita gente não quer isso, sabe? Muita gente precisa da falta da luminosidade até para tê-la, a luminosidade, para saber valorizar, para saber ir em direção a ela. Então precisamos ter cuidados nessas questões todas, tá? Vocês ouvirão sobre perdas. Ah, aquela senhora perdeu a filha há 20 anos, nunca se recuperou. Sabe que ela mantém o quarto da menina tal qual era há 20 anos? Quem disse que ela nunca se recuperou? Porque ela mantém o quarto tal qual era, isso é não se recuperar? Ou esse foi o submodo informal que ela encontrou exatamente para seguir a vida dela? Qual é o problema? Não pode. Se a pessoa tem disponibilidade de tempo, financeira, social, para ter um quarto no qual a filha que ela amou viveu e ali estão as coisas como eram, qual é o problema? E por que isso acarreta qualquer dano existencial? Que concepção mágica é essa que ela ter resolvido o problema, ela ter transformado o quarto numa biblioteca? Qual é o fundamento de uma afirmação como essa? Nenhum. Você está desfazendo da alma humana. Eu sei que isso acarreta uma série de problemas, mas é por aí, tá bom? Vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, angústias, reflexões, considerações dos senhores, pois chegamos ao final desta linda aula.